Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre uma informação relacionada ao setor sucroenergético, porque a ANP divulgou recentemente a comprovação das metas individuais de 2023 por distribuidores de combustíveis aqui no país e tem diversas informações relacionadas a esse cenário que nós vamos abordar. E para isso eu conto aqui ao vivo com Heloísa Baldin, que é CEO e fundadora da Aiwa. Bom, Heloísa, muito boa tarde, obrigado pela sua presença, nossa primeira vez conversando aqui no Notícias Agrícolas, prazer, viu?
Prazer todo meu estar aqui com vocês hoje.
Vamos lá então, eu queria começar, Heloísa, falando um pouco mais sobre essa apuração do cumprimento das metas individuais compulsórias, né, de redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa estabelecidas para 2023, quando a gente fala em termos do programa federal RenovaBio. Quais são os destaques na sua visão em relação a essa divulgação que nós tivemos recentemente da Agência Nacional do Petróleo?
Na verdade, essa divulgação ela foi bastante surpreendente e triste, né? Porque nós soubemos que apenas 80% da meta foi cumprida, né? Um salto de quase 100% na inadimplência, né? No ano anterior, a gente tinha tido 90% de cumprimento da meta, né? Então, 10% de inadimplente contra 20% de inadimplência esse ano. Isso foi bastante surpreendente.
E essa inadimplência que surpreendeu na visão de vocês, por que que isso tem acontecido, Heloísa?
Na nossa visão, isso tem acontecido pelo seguinte fator: a gente tem dois grupos de distribuidoras no setor. As distribuidoras que têm ações listadas em bolsa, que são a Ipiranga, a Vibra e a Raízen. Essas distribuidoras, elas têm que demonstrar o cumprimento da meta de CBio nos seus balanços. Essas distribuidoras, elas estão adimplentes. E a gente tem as distribuidoras que não são listadas. E essas distribuidoras, elas não precisam reportar isso para o mercado, nem para as instituições financeiras. A gente vê na adimplência nesse grupo das distribuidoras que não são listadas, que não são abertas, né, que são as distribuidoras menores. O que acontece é que ao longo desses últimos 3 anos, o que a gente viu é que as distribuidoras que ficaram inadimplentes receberam a multa, só que judicializaram o pagamento da multa e conseguiram liminares para não pagar as multas. Então, o que começou a acontecer no setor foi que as distribuidoras perceberam que, na verdade, não havia consequência de não cumprir a meta do programa RenovaBio, porque para que ela cumpra a meta, ela precisa comprar o CBio, ela precisa gastar um recurso para cumprir essa meta. E aí o que ela percebeu é que se ela não comprasse, por um custo ínfimo, ela podia entrar com uma medida judicial e não pagar a multa e continuar operando. Então a gente acredita que foi essa sensação de impunidade se instaurou no setor e foi isso que fez com que a inadimplência subisse tanto.
Certo. Heloísa, é um fato então bastante preocupante quando a gente olha esses resultados, como você já trouxe, principalmente olhando o cerne do Programa Federal RenovaBio, né? E as diretrizes desse programa, que quando foi criado, trouxe ali esse estabelecimento de metas e cumprimento de metas por parte das distribuidoras, como algo inovador, olhando para o mundo todo. Comenta um pouco para a gente sobre essa ideia do RenovaBio e toda essa dinâmica que, como você trouxe, por agora tem sido prejudicada.
O programa RenovaBio, ele é um programa que visa, né, incentivar a descarbonização da matriz energética no Brasil, né, no uso de combustível. Então, o programa RenovaBio, como é que ele funciona? Ele simplesmente você não é que você tem que pagar porque você é distribuidor de combustível vende gasolina, não é isso. O que acontece é que existem bandas, né, de mistura de biocombustível no álcool e no, aliás, na gasolina e no diesel, né, para você misturar ou álcool ou biodiesel, e o distribuidor que não mistura o mínimo que está estabelecido em lei, ele tem que compensar no ano seguinte usando o CBio. Então, o programa RenovaBio, ele visava alinhar esse processo de descarbonização da matriz de combustível no Brasil com o Acordo de Paris, trazendo cada vez mais a matriz de combustível do Brasil para uma matriz limpa. E aí, quando a gente tem uma inadimplência crescente num programa como esse, a gente não só está colaborando para o aumento dos gases de efeito estufa no Brasil, no território brasileiro como um todo, como a gente está também não colaborando com o esforço global de redução das emissões de carbono.
Muito bem. E o programa ele traz metas que, quando foi estabelecido, não é, Luísa? O mundo todo destacou como um programa bastante importante, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre a representatividade desse programa e como funciona toda a dinâmica dele.
Eu acho que o programa RenovaBio, ele é o primeiro mercado de carbono do Brasil, né? Porque ele está restrito à indústria de combustíveis, é verdade, mas ele é o primeiro mercado de carbono do Brasil. Então, quando a gente discute carbono, a gente sempre pensa em floresta. Muita gente apoia o mercado novo de carbono que o governo vem discutindo. O que acontece é o seguinte: se a gente não conseguir fazer funcionar nesse microcosmo, que é o mercado de combustível, provavelmente a gente também não vai conseguir fazer com que o mercado de carbono nacional funcione. Porque existe uma máxima que é o seguinte: o poluidor tem que pagar, né? Essa é a premissa básica desse tipo de arranjo. Em qualquer mercado de carbono, o que que o mercado de carbono faz? O mercado de carbono, ele sinaliza para a atividade poluidora que vai ser cada dia mais caro para ela continuar existindo se ela continuar poluindo no mesmo ritmo. Então, ele está dando uma sinalização de que é preciso inovar em outra direção, inovar numa direção mais sustentável. Porque senão, aquela atividade poluidora, ela vai se inviabilizar pelo custo que ela vai ter compensando o carbono. Então, o que acontece é que essa sinalização de que o que polui não é mais sustentável não funciona se você não cobra o poluidor, se você não garante que a meta de descarbonização é cumprida. Então, é por isso que o programa RenovaBio, ele é tão importante, ele é tão significativo e ele pode ter um impacto tão grande para o futuro que a gente quer construir de um país com uma matriz energética, com uma matriz ecológica, com menos carbono.
E o programa tem um plano bastante a longo prazo, né? Eu também queria que você comentasse isso, Heloísa, a extensão, né? Um programa muito bem planejado e também sobre durante aquele período em que tivemos um momento de impactos no consumo de combustíveis, esse programa também ele foi ajustado, não é isso, durante a pandemia. Queria que você comentasse sobre esses dois aspectos.
Esse aspecto do planejamento ele é fundamental. O programa RenovaBio, ele divulga metas para os 10 anos seguintes. Então, você tem metas de descarbonização da matriz para 10 anos para que todo mundo possa se preparar. Não existe, nossa, veio uma meta surpresa. Isso não tem. As metas elas são combinadas com 10 anos de antecedência. Inclusive, no final do ano passado, as metas para os próximos 10 anos foram revistas com base na eletrificação da frota de carros, né? Porque se você passa a ter uma participação maior de carros elétricos, você vai ter uma emissão oriunda de queima de combustível menor. Então, as metas elas já foram adequadas considerando a eletrificação da frota. Então, ele é um programa que tem um horizonte bem de longo prazo. O programa, ele teve alguns. O programa ele nasceu em 2020, né, no meio de 2020, e no começo, teve alguns ajustes, né, porque o mercado estava se testando, né, então teve momentos em que teve muita demanda. Teve momentos em que as empresas não se prepararam para fazer as compras com antecedência e não teve liquidez. Então, o governo foi ajustando o programa para que o mercado se tornasse funcional. Inclusive, Em outubro do ano passado, o CBIO se tornou um ativo financeiro e agora tem fundos de investimento que vão poder entrar no mercado do CBIO, fundos de investimento financeiro, né? E dar mais liquidez para esse mercado.
Perfeito. Bom, Heloísa, obrigado por enquanto pelas suas informações, né? Quando a gente olha o Programa Federal Renova Bio, ainda tem muitas questões envolvidas, muitas dúvidas envolvidas, né, por parte da nossa audiência e da sociedade civil como um todo. Então, é importante termos profissionais como você para esclarecer todo esse cenário, né? Porque de fato é um programa importantíssimo, como você trouxe, mas que às vezes para o grande público é difícil de entender e você esclareceu muito bem, principalmente focando aí para essas questões envolvendo os resultados bastante preocupantes de 2024 que foram divulgados recentemente pela ANP. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí da IUA, chama a gente por aqui, tá bom?
Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade, gente. Ótimo, ótima transmissão para vocês.
Obrigado, bom final de semana para você por aí. Conversamos então ao vivo aqui no Notícias Agrícolas com Heloísa Baldin, que é CEO e fundadora da IUA. Informações importantes relacionadas aí aos dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis, a ANP, em relação à comprovação das metas individuais de 2023 por distribuidores de combustíveis aqui no país, que na visão da Heloísa tem um resultado bastante preocupante, a gente trazendo então esses detalhes envolvendo esse cenário relacionado ao setor sucroenergético. Bom, fica por aí, a nossa programação segue aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.